em quase 6 anos de disputas judiciais entre mineradoras, governos, Fundação Renova e Ministério Público, atingidos pela tragédia em Mariana, ainda lutam pela reparação dos impactos causados pela lama da Samarco. Com dificuldade para provar os danos, trabalhadores informais se dizem reféns de um sistema de indenização pouco transparente e intermediado por advogados que estariam escondendo as entrelinhas dos contratos. Esse modelo de reparação, homologado pela Justiça Federal, também é alvo de críticas por órgãos que compõem a força-tarefa do caso e que já pediram o afastamento do juiz titular.
Nessa parte, nós somos tipo que enganados, né?
Se nós tivéssemos sabido, a gente não teria assinado nenhum documento para ele.
A Lu passou a transparência para nós.
Uma sensação que eu fui enganado.
A maior tragédia socioambiental do país tem nome, endereço e responsável. Há quase 6 anos, a barragem de Fundão da mineradora Samarco, localizada em Mariana, na região central de Minas, se rompeu, devastando toda a bacia do Rio Doce. Em pouco tempo, 60 milhões de metros cúbicos atingiram 39 municípios entre Minas e Espírito Santo. O desastre matou 19 pessoas, engoliu comunidades, poluiu cursos d'água. A avalanche de minério também corroeu a rotina e corrompeu aí, né? Alterou toda a rotina e o sustento de muitos moradores da região. Ao longo de 200 quilômetros afetados pela lama, o estrago é visível. Quem vivia da pesca não pode mais retirar o sustento do rio. A turbidez da água também impede as lavadeiras de exercer a atividade, já que as roupas claras, sacudidas no leito, recebem outra coloração. E quem usava água no plantio viu a roça secar. Os impactos são narrados de forma incisiva pelos atingidos, mas prová-los na justiça tem sido mais um capítulo dessa tragédia. A gente acompanha todos os detalhes na reportagem de Gabriel Faleiro e Maria Fernanda Sinini.
No caminho da lama está Revés do Belém, um distrito do município de Bom Jesus do Galho, na região do Vale do Rio Doce. Na localidade, vivem cerca de 3 mil pessoas que mantinham uma relação de dependência e sustento com o Rio Doce.
Até a prova que você prejudicou, nós temos, que é o rio que está cheio de barro. Diferente de você pisar na areia, tem um barro para você pisar aqui, que é da lama da barragem. O rio nunca existiu barro. Hoje tem barro aqui para mostrar para eles que é da barragem. Minério está ali, ó. Para todo mundo ver, pode vir que eu moro aqui na cidade de Revés do Belém.
Para os atingidos que não possuíam títulos de propriedade, CNPJ ou notas fiscais, demonstrar os danos virou um problema.
Porque o rio está morto, não tem como mais pescar, o rio é morto. Eles acabaram com o rio, né? As empresas REC acabaram com o rio, acabou com a fauna e a flora. A gente não pode mais pescar, nem tem como também pescar, porque os peixes se encontram contaminados, a água contaminada, e não tem como mais a gente ter essa atividade também de ter um lazer, não só pescar, como também como lazer.
Restou aos informais a adesão ao sistema de indenização simplificada. A iniciativa foi proposta pela Justiça Federal 4 anos após a tragédia, com a promessa de acelerar os julgamentos desses casos. Mas para participar é preciso um advogado e muita papelada. Com medo de ser identificado, um ex-pescador denuncia a falta de transparência no processo.
Nós estamos querendo sair fora dessa sentença do Dr. Mauro, que nós viu que os atingidos estão tomando prejuízo com essa situação. Foi assinado sim por nós não ter conhecimento de que foi tratado, né? A Lu passou a transparência para nós.
Para essa atingida, não informaram que uma assinatura significaria o fim da possibilidade de qualquer recurso.
Tivemos tipo sensação de engano e até hoje a gente se sente enganado. E, sinceramente, se nós tivéssemos sabido, a gente não teria assinado nenhum documento para eles. Porque eles traziam um documento para a gente na parte da manhã, a gente tinha que assinar até a tarde para entregar para ela, porque ela falava que a sentença de revés estava atrasada.
Pelos termos do sistema, os advogados têm direito a 10% do valor da ação homologada. O dinheiro sai da Renova, fundação criada pela Samarco, Vale e BHP para reparar a tragédia. Segundo a entidade, desde a implantação do sistema, já foram pagos R$400 milhões para moradores de Minas Gerais. Bianca Souza, uma das representantes jurídicas do Centro Agroecológico Tamanduá, que auxilia os atingidos na região do Rio Doce, revela que esse modelo alimentou um esquema de oferta e assédio.
Cada um desses advogados tem já garantido dentro do processo o recebimento de 10%. Só que isso gerou uma corrida de advogados atrás de pessoas que já era reconhecido pela Fundação Renova para adentrar esse sistema. E aí são as informações que não foram ditas, elas não foram contadas para as pessoas. Adentrar esse sistema, a pessoa ela vai quitar todas as suas pretensões financeiras decorrente do rompimento da Rádio Fundão. Então, ela dá quitação total.
Para os que já aderiram, o direito de arrependimento é quase inexistente.
Assim, é uma coisa muito complexa, sabe? Porque a gente está tratando de uma sentença que foi dada, procuração repassada a advogados que teriam, por obrigação, né, da profissão, repassar as informações completas, reais aos clientes e que muitas vezes não estão sendo passadas.
Esse modelo de reparação também é alvo de críticas da força-tarefa do caso, que já pediu o afastamento do juiz titular da 12ª Vara da Justiça Federal. Há um mês, desde que o Ministério Público entrou com uma ação alegando parcialidade nos julgamentos, nenhum novo processo foi homologado. O dinheiro que entrou na conta de muitos atingidos já acabou. Já o tempo de recuperação dos impactos da lama da Samarco em todo o ecossistema é incalculável, como pondera a pesquisadora Maria Cecília Wade Brito, membro do painel independente técnico-científico do Rio Doce.
Sabemos que isso é impossível do ponto de vista de curto prazo e certamente gostaríamos que isso acontecesse, mas a gente sabe que a água do Rio Doce ela é poluída há muitos anos, sabemos que o Rio Doce foi deteriorado há muitos anos, né, inclusive com atividades de própria mineração, da agricultura de baixa sustentabilidade.
O distrito de Revés do Belém não conta com assessoria técnica aos atingidos. A Renova informou que a contratação das entidades é tratada pela 12ª Vara Federal de Minas Gerais e que o processo está parado desde o dia 26 de junho do ano passado. Até o momento, apenas 5 territórios contam com assessorias e 16 ainda aguardam a homologação.
E procurada, a Justiça Federal ainda não se pronunciou sobre a demora na contratação das assessorias técnicas e, em nota, a Fundação Renova não informou quando foi pago advogados por honorários advocatícios de sentença desse sistema indenizatório simplificado. Agora são 9 horas e 51 minutos. Como a gente falou aqui na nossa reportagem, em quase 6 anos de disputas judiciais entre as mineradoras, os governos, a Fundação Renova e o MP, os atingidos pela tragédia lá em Mariana tentam lutar, né, pela reparação dos impactos causados pela lama da Samarco. Como o Gabriel trouxe aqui dentro da nossa reportagem, com dificuldade para provar os danos, as lavadeiras informais, os artesãos, os ex-pescadores, eles se dizem reféns de um sistema de indenização pouco transparente, intermediado por advogados que, segundo eles, esconderiam as entrelinhas dos contratos. Sobre esse processo de reparação, sobre todo esse caso de Mariana, né, que é longuíssimo, que se arrasta já há tanto tempo, a gente conversa agora aqui na Band News FM com o Defensor Público Federal, secretário-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União, o Gabriel Saad Travassos. Gabriel, bom dia para você.
Bom dia, Ana Luísa. Tudo bem?
Tudo ótimo. Gabriel, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é aquele acordo, aquele grande acordo que foi fechado depois da tragédia de Mariana, né? Aquele termo de ajustamento de conduta, e o que ele prevê em termos de indenização aos atingidos.
E, Ana Luísa, bom dia. Esse acordo, termo de transação e ajustamento de conduta, ele previa um sistema de resolução extrajudicial formado por diversos órgãos públicos incumbidos de fazer a análise de processos de reparação socioambientais e processos de reparação socioeconômicos. Dentro desses processos de reparação socioeconômicos, um dos eixos é exatamente a garantia do direito à indenização, como previsto na Constituição Federal, na legislação pátria, em tratados internacionais de direitos humanos, como, por exemplo, a Convenção número 169 da OIT. É evidente que a Vale, a BHP e a Samarco, é importante que se diga que essas são as empresas responsáveis pela Fundação Renova. A Fundação Renova é criada por essas empresas para reparar os danos, ou seja, a Fundação Renova deveria trabalhar para os atingidos, para as atingidas, e não em prol de qualquer outro tipo de interesse. Então, uma das matrizes, ela diz respeito a essa indenização que tem que ser proporcional ao dano, como previa a nossa legislação. Não pode ser uma indenização aquém do dano causado, porque isso vai causar injustiças que se perpetuarão. É bom lembrar que ainda os danos são progressivos, ainda não há uma definitividade no que diz respeito à extensão desses danos. Isso quer dizer que pessoas podem estar sofrendo danos à saúde decorrente da toxicidade da água, dos alimentos, além dos danos provocados pela própria impossibilidade de obter a subsistência a partir do Rio Doce ou de exercer a sua atividade econômica. Diversas atividades econômicas ao longo da bacia foram duramente impactadas e essas pessoas até hoje não conseguiram recuperar as condições de produção de renda. Então, no TETAC, né, que é esse termo de ajustamento de conduta, foi definido um programa de indenização mediada, por meio do qual a Fundação Renova deveria, à luz dos documentos apresentados pelas partes atingidas, efetivar de forma célere a reparação dos danos. É importante lembrar que no TETAC há uma previsão de que essa reparação ocorra em 12 meses, com pagamento em mais 3 meses. Então, há aí uma mora, uma lentidão que causa prejuízo direto às partes assistidas. E, por fim, esse programa de indenização mediada, ele não previa a obrigação de contratação de advogado, porque a nossa lei do processo administrativo e do devido processo legal em âmbito extrajudicial, ela garante ao cidadão e à cidadã e os postulantes, ou seja, o direito de fazer valer o seu direito e recorrer e negociar extrajudicialmente, independentemente da representação por advogado. Então, essas eram as balizas do TETAC, né, desse termo de ajustamento de conduta.
Doutor Gabriel, quem fala é Murilo. A minha questão é a seguinte...
Bom dia, Murilo.
Bom dia. A minha questão é o seguinte, sempre que a Fundação Renova se manifesta, ela alega que as indenizações que eram, assim, que as pessoas provaram ali os danos e tal, já foram pagas de forma até rápida. As indenizações mais complexas são justamente aquelas onde não há como a pessoa provar ali, né, que isso, realmente o dano, mensurar o dano que ela teve, o prejuízo que ela teve. Por isso seriam esses acordos simplificados que até ajudariam essas pessoas. Eu queria saber como é que o senhor vê essa situação e se a grande crítica, pelo que eu estou entendendo, o senhor está falando, é que nesse acordo simplificado, ele acaba encerrando ali, ele dá um valor final e a pessoa depois não pode mais recorrer, mesmo que seja comprovado no futuro ali que o dano era maior. É essa a crítica?
Exato. Existem pontos nevrálgicos do acordo que motivaram as instituições de justiça, o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Defensorias Públicas do Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, a recorrerem de todas as sentenças relativas a essa matriz indenizatória simplificada. E o motivo é bem simples, não há qualquer oposição a um pagamento célere. Pelo contrário, nesses agravos de instrumento que foram interpostos, defende-se um pagamento célere das indenizações. Contudo, há realmente essa ressalva no que diz respeito ao cancelamento do auxílio financeiro emergencial. É bom a gente ter em mente que o auxílio financeiro emergencial ele tem uma natureza jurídica diversa da indenização, significa, fazendo uma comparação com o direito civil, né, com o direito alimentar, significaria como uma pensão alimentícia enquanto a pessoa não consegue exercer os seus meios próprios de subsistência durante o período em que as condições socioeconômicas e socioambientais continuam degradadas e não se retomou as condições anteriores. Além disso, a indenização, no programa de indenização mediada, e a Fundação Renova reconhece isso no seu site, no seu sítio eletrônico, nos meios de divulgação, não há um encerramento do pagamento dos lucros cessantes, o que significa que a pessoa que continuou sem poder exercer a atividade econômica após a formalização do acordo, gerando a partir daí novos danos, tem direito a novo pedido de pagamento, porque essa é a extensão dos danos provocados. É bom lembrar que cabe exatamente às empresas, a Vale, BHP e a Samarco, adotarem todas as ações, as obrigações de fazer e não fazer para reparação integral. Então, enquanto o meio ambiente e o meio social não retomar as condições com medidas de prevenção e controle para que novos rompimentos ilícitos ambientais não ocorram, cabe a essas empresas arcarem com os danos que elas estão causando, porque esse dano é progressivo. Então, há uma crítica em relação ao sistema indenizatório simplificado, em relação ao cancelamento do auxílio emergencial, a essa quitação integral e definitiva com base numa matriz de danos que não se apresenta nos autos com um arcabouço probatório, uma liquidação que nos garanta que aquela é realmente a extensão dos danos causados, e consequentemente, também a obrigação de a pessoa estar representada por advogado nesse processo simplificado, porque, como eu disse anteriormente, a nossa legislação não existe, não exige essa representação por advogado.
Estamos conversando com Gabriel Travassos, que é defensor público federal, secretário-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União. Gabriel, bom dia. Luciana falando com você. Gabriel, a gente está falando... Bom dia. A gente está falando de quase 6 anos, né? Pouco se avançou em razão, claro, a gente já trouxe aqui, de a Fundação Renova, insistir em usar alguns parâmetros ali de cálculos, né, decisões judiciais, que inclusive não incluía povos indígenas. Mas eu gostaria de saber de você, assim, na prática, quais os maiores entraves, quais as maiores dificuldades que fazem arrastar aí por quase 6 anos, né, toda essa história?
Perfeito. A grande complexidade da atuação, existe um comitê interfederativo que é realmente uma estrutura de governança para a solução extrajudicial. Esse comitê interfederativo, ele emite deliberações que deveriam ser, pelo formato original, cumpridas pela Fundação Renova sem questionamentos que impeçam o andamento das indenizações. Então, eu recordo que há diversas deliberações do comitê interfederativo, constituído por especialistas na temática, no que diz respeito ao cumprimento de programas de cadastro, programas de indenização, pagamentos de auxílio emergencial, matrizes de danos que já foram fixadas, parâmetros. E o próprio cadastro das pessoas atingidas deveria caminhar com uma celeridade muito maior, e é exatamente isso que está sendo questionado em face da Fundação Renova. Então, a posição na Defensoria Pública da União, no que diz respeito a esses entraves, é em relação ao descumprimento que a Fundação Renova, da Vale, BHP e Samarco, ela faz constante. Nós pedimos um relatório do Comitê Interfederativo sobre todas as deliberações descumpridas e as multas aplicadas na Fundação Renova e não pagas até hoje. Então, esse descumprimento, esse desrespeito a um sistema extrajudicial, ele acaba acarretando a judicialização das demandas. E a judicialização das demandas, elas terão um custo, terão uma demora e, infelizmente, elas acabam atrasando um processo que, nesse ponto da indenização, deveria ser célere. No que diz respeito às medidas de reparação socioambiental, elas têm que ser efetivas, céleres, mas realmente as empresas só vão poder ter uma quitação integral quando elas recuperarem o meio ambiente para condições iguais ou melhores anteriores ao rompimento da barragem do Fundão, que foi provocado pelas empresas. Não foi provocado pelo cidadão, pela cidadã. As pessoas são vítimas, né, em todo esse caso. E, por isso, elas não podem ser, de qualquer modo, vilipendiadas no que diz respeito a esse direito de reparação pelos danos, né?
Uhum.
Então, basicamente, essa é a maior preocupação da Defensoria Pública e das instituições, né, no que diz respeito a esse processo de reparação.
Doutor Gabriel, com certeza tinha outros pontos que a gente queria abordar aqui nessa entrevista, mas eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouquinho. Antes da gente finalizar, só queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas audiências públicas que estão agendadas para os próximos dias com atingidos de vários territórios, né?
Exato. Nós estamos, junto com as instituições de justiça, no âmbito do Observatório do CNJ, dialogando sobre um processo de repactuação desse acordo, justamente para garantir celeridade na reparação, nos processos, nos diversos processos socioambientais e socioeconômicos. Então, o objetivo dessas reuniões que vão ocorrer ao longo de toda a semana, iniciando-se por municípios de Minas Gerais, é ouvir a população atingida, porque é imprescindível a participação da população atingida nesse acordo, né? A gente tem uma situação em que a gente afasta e repugna qualquer intenção de colocar sigilo no processo de pactuação, porque os verdadeiros titulares do direito, as pessoas que foram lesadas por essa ação da Vale, BHP e Samarco, essas pessoas, elas têm o direito de participar do processo de pactuação e exigir medidas adequadas de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua situação. É o princípio da centralidade da pessoa atingida. A partir de hoje, às 7 da noite, nós estaremos ouvindo e dialogando com as pessoas atingidas de Conselheiro Pena. Amanhã, em Tumiritinga. semana que vem em Resplendor, Barra Longa e Periquito. E pretendemos ampliar essas audiências e essa participação. Lembrando que nós estamos exigindo a contratação das assessorias técnicas independentes para que as pessoas tenham participação ativa e transparência nesse processo todo, seja no que diz respeito aos processos indenizatórios, seja no que diz respeito às outras medidas de reparação integral.
Tá certo. A gente conversou aqui na Band News FM com o Defensor Público Federal, Secretário-Geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União, Dr. Gabriel Saad Travassos. Doutor, muito obrigada, viu, pela disponibilidade, pela entrevista.
Muito obrigado. Um bom dia a todos e a todas.
Bom dia.